Oi, pessoal, começando mais um Roiconcast, o podcast aqui da Ciclo E-commerce, feito para você, profissional de e-commerce, marketing, a vender mais. Hoje o meu convidado é o Diego Bona, sócio fundador da Newtail. Vamos falar sobre como o retail media pode potencializar o seu negócio, mas vamos conhecer também a história dele, a experiência dele. São mais de 15 anos aí atuando no mercado, e a ideia é que esse conteúdo agregue valor aí para você. Fala, Diego, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite. Assim como você disse, eu espero que agregue também para os nossos visitantes e pessoas que assistirem a gente.
Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-commerce. A Ciclo E-commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas à CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Show, parceiro. Cara, conta pra gente então, 15 anos, né, de mercado. A gente estava comentando aqui, você passou pela Rappi também, é sócio ainda lá, né? Aí tem o projeto e tem a Newtail, que você está investindo, né, como sócio. Vamos falar de tudo isso, né? Mas conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória aí no varejo, né? Pra gente conhecer um pouco.
Legal. Cara, minha história ela começa com o varejo trabalhando. Eu trabalhei mais de 10 anos na área de indústria de consumo massivo, né? As CPGs, famosas CPGs. E ela começa ali na Unilever. Já começa numa empresa grande, super grande, que no meu primeiro momento eu trabalhei na área de supply chain, muito entendendo qual era o estudo, onde produzir o produto a ser vendido, né? Então eu tava na área de shampoos, né?
Legal.
E aí, tipo, era produzir no Brasil, na Colômbia, na Argentina, que eram as plantas, as fábricas. Então eu comecei ali na Unilever em supply chain. Depois eu passei para Hatchback Kisser, também numa área de finanças, mas finanças focadas em vendas. Então, cara, duas áreas super diferentes que eu não
Co
atuo
como
hoje.
é como é isso? Finanças focado em
É
vendas
uma área
completamente.
de finanças, mas olhando muito o P&L dos canais dos clientes, né? Entendendo qual que é a sua margem dentro de cada cliente e entendendo se faz sentido atender aquele cliente ou não. Um dos estudos, por exemplo, que eu fiz nessa área é o custo de servir. Então, ou seja, puta, aquele cliente, e aí você tem basicamente alguns segmentos dentro alguns canais dentro da indústria, né? Então você tem o canal que é
Perfeito.
account, que a gente chama, que são os grandes players, então, puta, GPA, Carrefour, na Apple, Walmart e tudo mais. Você tem o que a gente chama de indireto, e aí você quebra em dois, que é o distribuidor, que é um distribuidor exclusivo, que normalmente foca de 5 a 9 checkouts, 5 a 20, até algumas, dependendo de algumas segmentações, e o atacado, que é focado de tradicional 1 a 4. Né? Então você tem esses caras, e aí tem no meio tem o que a gente chama de médio varejo, que são os regionais, né? Que são, obviamente, os grandes players regionais, que o Brasil é muito grande, e no mercado alimentar, um pouco a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? No mercado alimentar o que acontece é você não tem assim um grande nacional. Você tem, obviamente, o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour têm presença em alguns outros estados que não São Paulo, mas o player regional é sempre muito forte. Então, pô, no Rio Grande do Sul você tem o Zafari, em Santa Catarina você tem o Angelone, quando você vai para o Nordeste você tem o Mateus, você vai para o Centro-Oeste você tem o Grupo Pereira. Então, assim, esses players regionais são sempre muito fortes. E aí eles normalmente eles ficam nessa área que a gente chama de médio varejo, algumas outras empresas têm outros nomes, mas que esses caras são muito relevantes regionalmente. Tá? E tem o cash and carry, né? Que aí é o atacarejo, que aí você tem toda a gama de atacadão, açaí. Desculpa. E outros que estão surgindo por aí, porque é o segmento que mais cresce, né? E aí, dentro desse custo de servir, né, voltando para a pergunta, né, principalmente no médio varejo, olhar se aquele cliente fazia sentido ele estar num atendimento direto da indústria ou estar dentro do canal indireto. Jogar ele para um atendimento exclusivo do distribuidor. E aí, obviamente, ele vira um grande, grande cliente do distribuidor, mas você já não atende ele diretamente. Né? Então, esse foi um dos estudos que eu fiz na época, lá na Rect, Bankizer, para, obviamente, entender em cada quadrante qual cliente estava e qual era a melhor decisão com esse cliente.
Poxa, que interessante. Dali você já foi para a Rappi ou não?
Não, dali... cara, minha carreira na indústria de consumo ela é super extensa, né? É mais de 10 anos. E aí da Hatch, eu fui para a Santer, uma indústria de papéis. Então, putz, personal, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, fralda, etc. Fiquei um tempo também na Santer. E na Santer atendendo o canal, atendendo o Walmart. Atendendo todas as maneiras do Walmart e todos nacionalmente, né? Então, ele na época, o Walmart, ele tinha um player, ele comprou uma empresa no sul, montou a bandeira Walmart no sudeste e comprou também um player lá no nordeste. Então, eu atendia todas as bandeiras. E foi legal estar nesse momento ali no Walmart, porque foi um momento que eles estavam fazendo a virada do Everyday Low Price, né? Que é todo dia o mesmo preço, mas para ter todo dia o mesmo preço, você precisa ter o Everyday Low Cost, que era tipo todo dia ter o menor custo possível dentro da sua cadeia. Porque o Brasil, principalmente no mercado alimentar, ele funciona muito no high-low de preço. Ou seja, eu tenho a quarta-feira, ou a quarta extra, que sempre teve, ou a quarta da feira, de tem a feirinha de, principalmente de FLV, né? Fruta, legumes e verduras, em que você tem um preço que gera muito tráfego na loja, mas, ao mesmo tempo, você, nos outros dias, então segunda, terça, quinta e sexta, você tem um preço mais alto, mas você tem uma experiência melhor de loja, porque a loja está com menor fluxo, etc. Então, o Brasil sempre atuou no high-low de preço. Esse é o modelo brasileiro. Só que o Walmart...
É diferente se a gente compara...
Nos Estados Unidos é flat. Você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é sempre o mesmo preço. Obviamente, você tem alguma variação, dado algum cenário de margem objetiva, mas é um modelo muito diferente do americano. E aí o Walmart quis trazer o conceito do EDLP para o Brasil e entrou nessa linha. Então, isso já é conhecido, porque isso foi... Cara, nós estamos já falando já por 2012, 2013. Desculpa, 2011. Então, foi algo que não deu certo. O brasileiro, de fato, gosta da promoção, né? Uhum. Então, e aí o próprio Walmart, já nos anos posteriores, já voltou até ali seu modelo promocional em alguns dias específicos, mas foi algo que não deu certo. Depois da Santa, eu tive uma experiência na Raizen. Raizen é uma distribuidora de petróleo. Fiquei pouco mais de dois
completamente
anos.
Completamente diferente.
Completamente diferente. Mas, cara, foi assim, na Raizen também foi uma experiência super interessante, porque o modelo de combustíveis é um modelo que você tem muita... faturamento. Então, puta, eu negociava contratos de 1,5 bilhão, 2 bilhões. E negociações muito pesadas, porque negociações de, cara, 9 meses de uma negociação, para fechar uma negociação, porque são RFPs, né? Então, são aqueles biddings para fechar um contrato de 5, 7 anos. Então, você tem negociações que levam 9, 10 meses, um ano, dentro dessas RFPs, mas em negociações muito pesadas. Então, foi muito bom para aprender. E aí, mas, puta, eu não me encaixei dentro do segmento de petróleo. A verdade é essa, não me encaixei. E decidi voltar para o mercado de consumo. E aí eu fui para a Mars, que é trabalhar na área de no segmento de pet da Mars, né? Então, Pedigree, Whiskas, Biscroc, para atender o GPA. E também olhando para um... Precisava ali na época que eu entrei na Mars, precisava fazer um turnaround. A Mars, para a relação com o GPA, tinha uma relação estressada nos últimos anos, uma relação de que tinha uma margem deficitária para o cliente. Uhum. Então, a gente precisava, obviamente, fazer um turnaround dentro do cliente. E foi bem interessante que a gente... E era o maior cliente da Mars, né? Acho que hoje não é mais. Mas era, na época, o maior cliente da Mars. Então, foi interessante fazer esse turnaround. Aquele modelo, né? Vamos fazer o básico, volta a vender beer bags, né? Que a gente chama, né? Que são embalagens de 10 quilos, garante essa volumetria e você traz os produtos de maior margem, que são as small bags, como adicional para melhorar a sua margem e, obviamente, trazer obviamente, a margem que estava deficitária para um patamar ideal e também forçando bastante a venda de que a gente chama de snacks, né? Então, ou seja, Biscroc e tem outras marcas que eles têm. Então, mas foi muito legal. Conseguimos fazer esse turnaround. E aí, posterior a isso, eu fui para abrir o canal Key Account na Genoma. Genoma Laboratórios. Que é uma empresa mexicana. A Cepsa, Cicatricure, etc. Abriu o canal Key Account, abriu então os grandes varejos nacionais no Brasil. Eles atuavam no mercado de farmácia, mas não atuavam no mercado de Key Accounts ou Enterprise Accounts de varejo alimentar. E aí, cara, engraçado, porque nesse momento, assim, um modelo muito diferente da Genoma, eu não me adaptei com o modelo deles, e aí começando, obviamente, questionar minha carreira, né? Falar, puta, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Etc. E aí, naquele momento, ali foi por 2017, mais ou menos. E foi 2017. E aí, eu falei, puta, acho que quero ir pra tecnologia, quero passar pra uma startup, quero fazer uma mudança na minha carreira, etc. E aí apareceu uma amiga minha, aí eu comecei, obviamente, a conversar com as pessoas sobre isso e tudo mais. E aí uma amiga minha falou, puta, ó, tem essa startup colombiana chegando aí no Brasil, eles estão lá bem na Colômbia e estão chegando no Brasil. Aí eu falei, ah, deixa eu ver o que são, né, e tudo mais. E aí eu vi a descrição da vaga, assim, né. Eu falei, porra, acho que me encaixo aqui, legal, acho que faz sentido pra mim. E aí me candidatei, né? E aí, e a startup é a Rappi, né? A Rappi fez o primeiro pedido no Brasil 27 de julho de 2017. Eu entrei legal. Em 27 de outubro de 2017, ou seja, 3 meses depois do primeiro pedido. Eu fui um dos primeiros executivos da Rappi no Brasil, número 17, funcionário 17 na Rappi no Brasil. E, cara, foi muito legal, assim, trabalhar na Rappi. Eu entrei para tocar principalmente a área de ads da Rappi. Então, ou seja, trazer as indústrias como anunciantes dentro da Rappi e também para olhar todo o segmento de prospecção de novos varejistas na Rappi. Então, abriu o que tipo de oferta do pool de varejos dentro da Rappi. Cara, fiquei tocando as duas áreas em conjunto durante uns 7, 8 meses. Depois foquei na área de ads. E fui tocando na área de ads mais um ano e alguma coisa. E depois fui tocar a área de restaurantes da Rappi.
Só uma pergunta aqui,
quantas curiosa. Quantas me interrompem? Eu falo muito rápido, desculpa, gente.
Não, mas tá ótimo, assim. Mas pegando um pouco da questão da Rappi, o momento que você entrou, né? É um negócio que quando você tem uma base de clientes já utilizando... Em tese, facilita para você trazer uma marca para dentro. Como que é fazer isso quando você ainda está crescendo a base, né? Porque o interesse da marca do anunciante é ou vender, né? Usar o teu ambiente para vender, ou usar como mídia para ele vender no canal dele. Então, se você está crescendo o app, aumentando base de usuários, você, ao mesmo tempo, precisa ter oferta para esses usuários utilizarem o aplicativo. Como que é esse? Como que foi equilibrar isso? No fim
do dia, a Rappi é um ecossistema de 3 partes, que a gente chama, né? A Rappi, ela tem o que a gente chama de... São os varejos. Então, ou seja, são a oferta de conteúdo ali dentro do aplicativo. Perfeito. E aí, a oferta de conteúdo pode ser varejo, pode ser restaurante, pode ser etc. Então, isso você precisa ter um trabalho comercial muito porta a porta, forte, de prospecção, em cima desses varejos e restaurantes. E aí tem outras 2 partes, que são áreas que estão muito mais ligadas a growth, que são áreas de aquisição de usuários e aquisição de entregadores, que são essas 3 partes. Então eu tenho a Rappi no meio, atuando no fim do dia entre essas 3 partes.
Isso que eu ia até te perguntar, ainda não posso esquecer dos
entregadores.
Entregadores. São
entregadores da
plataforma. Você precisa conectar todo mundo
dentro desse ecossistema, né?
Tinha uma meta específica? É meta específica? Meta de usuário, meta de entregador, meta de
cara, varejista. O dia a dia de uma empresa de delivery, ela é basicamente comparar o nível de orders que você tem com o nível de entregadores que você tem na plataforma. E a gente faz isso a nível, cara, micro local. porque normalmente são entregas curtas, né? Uhum. Então, ou seja, o que a gente fazia no dia a dia era ficar comparando se eu tenho uma demanda de tantos usuários pedindo no bairro da Vila Olímpia, quantos entregadores para atender essa demanda, né? Legal. E aí a gente ficava, cara, olhando isso a nível minuto a minuto, bairro a bairro, hora a hora, para exatamente equiparar essas demandas. O consumidor, o cliente, o usuário, só vai pedir se houver uma oferta de varejo para ele pedir ali dentro. Senão ele não tem o que pedir lá dentro. Então, tem um trabalho primeiro de aquisição de parceiros, para depois você trazer a oferta de usuários e entregadores para a plataforma.
Legal. E a velocidade precisa ser grande. Considerando que você tem competidores como iFood... Uber Eats?
Uber Eats também. Na época, né? Tinha. O Uber Eats saiu uhum. do Brasil. Sim, a velocidade precisa ser muito grande, principalmente na aquisição de todas as partes, né? Mas o que manda no fim do dia, quem paga essa conta toda é o consumidor, né? Então, ou seja, quanto mais consumidores você tem na plataforma, maior a sua plataforma no fim do dia. E ela demanda todo o restante, né? Mas é isso, assim, precisa ter uma agressividade muito grande. Na época, a gente, assim, entrei em 2017, né? A gente cresceu-se muito. A Rappi ainda é um player relevante no Brasil, mas, obviamente, o iFood hoje tem uma relevância absurdamente maior. Chegou-se a se equiparar em algumas cidades, em alguns momentos, mas hoje é praticamente incomparável, né?
Entendi. E como que foi esse processo? Você entrou na empresa e acabou chegando a ser sócio da empresa, é isso?
Cara, isso foi muito rápido.
Como que isso aconteceu?
Cara, isso é engraçado, porque isso foi muito rápido. Porque, assim, dentro do meu processo de entrada na Rappi, cara, o primeiro time de executivos na Rappi no Brasil, quem me contratou foi o... Quem me entrevistou primeiro foi um chileno, o Kiko, que foi o primeiro... Foi o que a gente chama de launcher, né? Então, foi o cara que... trouxe a Rappi no Brasil, lançou a Rappi no Brasil e tudo mais. E aí depois eu te passei por um processo também que eu fui entrevistado pelo Bruno Nardon, do G4, e pelo Ricardo Bechara, né, que ele também trouxe, depois foram os dois primeiros presidentes da Rappi no Brasil. Mas, cara, rapidamente, cara, uma startup com muito dinheiro, né? Então rapidamente isso acontece. Uhum. Então, num primeiro momento eu fui contratado para abrir uma área, tocar uma área, e em menos de 6 meses o time já tinha 20 pessoas, né? Então, cara, foi um crescimento muito agressivo. Muito agressivo. Porque a gente tinha, obviamente, uma das fortalezas da Rappi sempre foi a parte de fundraising, ou seja, levantar capital de investidores. E isso, obviamente, e dentro desse modelo de startups em que tem um crescimento acelerado, você prioriza o crescimento em detrimento da eficiência. Uhum. Isso tem até uma técnica chamada até o blitzscaling, né? Que, ou seja, você cresce muito acima, você cresce 100% focado no crescimento e não na eficiência do dinheiro e da operação e tudo mais.
Eu vejo esse conceito ser muito aplicado em startups, né? Ou empresas como a Rappi, Food, empresas de tecnologia, né? Uhum. Isso de fato sempre vai ser aplicável a esse tipo de modelo de negócio? Ou existem casos que não é indicado crescer dessa forma, né? Porque acompanhando notícias, né? Vendo vários fundadores, né, de startups comentando, tem essa mentalidade. Nós precisamos captar, crescer rápido e depois vamos organizando a entrega, né, e tudo mais. Entendo eu que dependendo daquilo que você está ofertando para o mercado, se você não fizer isso, não tem nem como se manter pela velocidade que outros estão fazendo também. Enfim, isso é muito específico do mercado de tecnologia, startup?
Assim, isso não só é específico do mercado de tecnologia, mas por uma demanda... Existem dois fatores. O primeiro fator é capital disponível. Naquele momento, era um momento de que você tinha juros zero nos Estados Unidos. Então, ou seja, você tinha muito capital disponível entre os dos investidores, né, os venture capitals. Então, tinha muita disposição de dinheiro para startup e para crescimento. Hoje já é um outro cenário. Hoje já não tem mais esse capital todo. Os fundos estão super mais criteriosos do ponto de vista de investimento e tudo mais. Então, você tinha um cenário macroeconômico, vamos falar assim, que tinha essa disponibilidade de capital. E aí o segundo cenário é você precisa crescer para tomar o mercado, né? Winners take all. Então, ou seja, vai ser um player que vai dominar de fato o mercado, e aí esse player que vai dominar o mercado, ele precisa crescer e tomar o mercado antes que alguém tome dele. E aí, então, você tinha exatamente esse modelo em que você tinha um crescimento alavancado. Isso funciona para todos os segmentos de startups? Isso funciona para todas as áreas? Não. Sim. São alguns segmentos e alguns negócios super específicos que precisam disso. Né? Normalmente são negócios que estão mais atrelados a consumidor ou cliente à ponta final. Se são negócios mais B2B ou negócios mais, por exemplo, fintech, dependendo do tipo de fintech, obviamente, nem é possível. Sim. Uhum. Vou dar um exemplo. Sim. Cara, no B2B você tem uma curva, um ciclo de vendas gigantesco, né? Então, para você convencer o cara a fechar com você, você tem uma curva muito alta, né? Aqui acho que somos dois B2Bs. Exato. A nossa curva ela é lenta. A gente tem hoje, olhando o prêmio inteiro, tem alguns contratos que a gente está fechando um ano depois. Da primeira conversa que a gente teve.
Né? Isso é interessante, né? Eu vou trazer um pouco do nosso caso, né, também. E a gente, por sermos serviço. A gente tem que se atentar muito bem na qualidade das pessoas que estão dentro da nossa empresa entregando o serviço.
Sim.
Né? Porque principalmente quando você fala de consultoria, assessoria, agência, enfim. A base, muita gente às vezes de fora acha que o segredo da boa entrega de uma empresa igual a Ciclo ou outra no mercado é uma ferramenta que a gente usa. Na verdade, é a pessoa que pilota e os processos conectados, né? E o know-how. Agora, se você não aperfeiçoa essas pessoas, aí existe um problema na entrega. Né? Então, entra nesse ponto que a gente está conversando. Né? Se a gente fecha muito contrato e não tem muita gente boa para fazer a execução, é problema. Uhum. Então, você tem que vender olhando para dentro também se está na qualidade. Pô, tá super na qualidade, tem horas? Beleza, vende mais. Então você vai equilibrando um pouquinho aqui, né? E tem o ciclo, né? Que você falou, o ciclo de venda é completamente diferente do B2C, né?
Completamente diferente, né? E assim, eu brinco assim, empresas fazem negócio com empresas, pessoas fazem nossa empresa. A hora que a gente senta para negociar e conversar, no fim do dia é eu e Felipe conversando aqui numa mesa. Numa situação. Não é... A gente, obviamente, vamos para um representando a sua empresa, mas... A gente vai estar numa relação aqui pessoal. Uhum. E que a área comercial ela passa por uma relação de confiança. Né? Em algum momento você nunca vai contratar um serviço de uma pessoa que você não confia. Ou uma plataforma de uma pessoa que você não confia. Então, é isso, né? A relação do B2B ela tem essa relação caráter pessoal muito mais forte do que uma relação do B2C. Porque no fim do dia você está contratando, você está entrando lá na RAP, baixando o app, fazendo um pedido ali, em que você está no fim do dia contratando um serviço numa empresa. Você não está numa relação pessoal ali, não. Você não está contratando um entregador que vai te trazer a comida. Sim. Você está, na verdade, contratando a plataforma, né?
E nesse modelo, qual que é o maior custo, né? Quando a gente olha para uma operação como a RAP? É marketing? É tecnologia? É folha? É gente?
Varia-se muito, né? Naquele momento era aquisição de usuários. Era de fato você crescer, né? Então você tinha o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes, consumidor. Ele era o maior custo dentro da companhia. Claro que o custo de pessoas também é super alto. Ele sempre é alto. Mas, obviamente, esses dois eram os dois maiores custos. O custo de tecnologia, de infra, ele é relevante, mas é abaixo desses dois.
Eu imagino. Cada um tem... Cada negócio, a gente tem uma estrutura de custos um pouco diferente. Né? Você pega o varejo, tem mercadoria, né? Compras pra caramba, investe em plataforma. O e-commerce mesmo, que é o que a gente mais... foca, né? Também tem seus custos específicos. E agora eu vou trazer um pouco para a Newtail, que é a tua empresa, que você está focando aí com os teus sócios. Como surgiu essa questão de olhar para a retail media? Acho que antes a gente vai falar disso, né? Para quem estiver ouvindo, pessoal, a gente vai falar aqui, a gente comentou que ia falar de como potencializar, a gente já conecta com a solução da Newtail. Mas o que é retail media para quem estiver conhecendo agora, Diego?
Cara, retail media ou mídia no varejo, né? Acho que fazendo a tradução mais tropical, né? Português. o que, que é? É a gente entender que o varejo não é mais, não é só um canal de compra e venda de produto, mas também um canal de exposição, né? Então, o que a gente olha ali, já vi alguns casos como a própria Amazon nos Estados Unidos, em que a Amazon já é o primeiro entry point de procura de produto. Então, ou seja, eu quero ir lá e procurar sobre sabão em pó, eu não vou mais no Google, eu já vou na Amazon e procuro sobre sabão em pó. O varejo, ele deixa de ser só uma empresa de compra e venda, mas uma empresa também de exposição e de publicidade, né? Então, o retail media é isso, é como que você tornar um varejo um canal de publicidade para exposição de marcas e produtos.
Que legal. E com base nisso, a gente caminha para a utilização de tecnologias, né?
E você está muito embarcado dentro de tecnologia, com certeza, né? Você imagina que você precisa construir um micro Google dentro do varejo para ele vender publicidade. Porque você tem basicamente hoje três frentes dentro do retail media, né? Dentro do varejo. Você tem o que a gente chama de primeiro, que é um site, que é todos os ativos publicitários dentro do próprio site do cliente, do varejo. Off-site, que é a possibilidade de venda de audiência segmentada para os anunciantes. Então, ou seja, eu vou subir aqui uma audiência para uma segmentação de uma audiência no Google, no Facebook, no Meta, para que você, anunciante, impacte essa base dentro dos meus ativos, direcionando esse tráfego para o meu site ou para a minha loja e comprando. Legal. Então, essa é a segunda frente do retail media. E a terceira é o que a gente chama de in-store. São todas as ativações dentro da loja, que aí elas passam por cupons, elas passam por telas, principalmente, também. Então, tem outras ativações rádio. Então, tem outras ativações dentro de loja também é possível.
Que legal. Então, assim, a gente pode considerar que, quando a gente fala de retail media, é além do digital também.
Além do digital. Você tem as duas primeiras partes, que são o on-site, que é dentro do site do e-commerce, do varejo. A parte de off-site, ela é digital ainda, mas ela está fora da propriedade proprietária do varejo. Ela está dentro ali de um social ou num search. E você tem a parte de loja. E no Brasil, aí é uma crença nossa, New Tail, que a parte de in-store, ela vai ser super relevante. Por quê? O Brasil ainda é um país imaturo do ponto de vista de digital, né? A gente versus Inglaterra, Estados Unidos, China, a gente tem muito a crescer ainda, né? Então, putz, a gente está falando que hoje 8% do varejo transaciona no digital. Então, ou seja, nós temos 90% ainda acontecendo no mundo offline.
Eu estava lendo um relatório da Big Data Corp ontem, né? Que eles fazem anualmente com PayPal, para estudar o perfil do e-commerce brasileiro, né? Então, todo o mercado em si, né? Então, olhando pequeno, médios e grandes operações. Estima-se que tenhamos aí 2 milhões de sites atualmente com características de e-commerce, né?
No Brasil.
Caraca. Que essas características? Eu gosto muito desse estudo, eu acompanho esse estudo desde 2018 para 2019. Todo ano eles fazem aí esse mapeamento. E o que, que é legal? O que, que seria, né? Sites com características de e-commerce. Eles analisam se o site tem um carrinho de compra, tem um checkout. Bom, tem isso, é um e-commerce. Uhum. Né? O restante são sites institucionais. Aí, se a gente somar sites...
Aí, obviamente, nossa, o volume... Mas 2 milhões é um número relevante. Eu nunca imaginei isso. Se eu tivesse que apostar, cara, não apostaria nem 1 milhão.
Aí surgem os pontos que a gente reflete também como fornecedor de solução, que é o seguinte. Destes 2 milhões, 80% dessa massa inteira de lojas são lojas que só têm 10 mil visitantes por mês. Se a gente fizer aquele cálculozinho de né, 10 mil, 1% de conversão, ticket médio de 100 reais, vai. Seus 10 mil de faturamento. Então, são lojinhas bem pequenininhas que estão nessa grande massa de 80%. Aí você tem no meio aqui as operações já mais maduras, né? Que são aquelas operações que faturam bem. Tem empresas até que já batem milhão de faturamento no mês, mas ainda não é uma Renner, né? Não é uma grande, uma big operação, não é o Mercado Livre.
Uhum.
E aí você tem lá na pontinha empresas como Mercado Livre e os demais, né? Então, assim, o que, que eu acho legal quando eu vou acompanhando esse relatório é ver que a evolução em quantidade, porque no ano anterior estimava-se mais ou menos 1 milhão e 800 mil.
10% aí.
Pô. Para 2 milhões, uhum. Pra caramba. E aí, poxa, a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes do podcast, né? Para quem estiver ouvindo, sobre maturidade digital. Esse acho que é um outro pilar interessante de se falar, né, Diego? Então, o que seria maturidade digital? Tem muita estratégia, muita solução que uma operação ela pode usar, uma operação de e-commerce pode utilizar. Só que nem todas elas são conhecidas por essa grande massa. O que, que esses 80% conhecem? Conhecem o Google e o Facebook. Então, assim, vou fazer anúncio no Google, vou fazer anúncio no Meta. Mas não existe só isso, né?
É.
Você tem opções de ir para o marketplace, fazer retail media, você tem mídia programática, você tem redes de afiliados, você tem uma série de ações. Então, quando a gente vai olhando uma operação mais madura, é onde ela tem uma cultura, né, dentro. Então, internamente, ela já é digital. Mesmo se ela não faturar muito ainda, mas já tiver aquele respiro de, pô, eu tenho uma galera de digital aqui que respira, entende do assunto e vai. E até se aquilo realmente é levado muito a sério, né? Porque você também tem casos no Brasil onde o canal digital da empresa é uma conveniência. Tipo assim, ah, eu tenho 100 lojas físicas há mais de 10, 20 anos e eu criei um e-commerce porque o meu concorrente tem. Então, tá ali. Existe esse caso também.
Sim,
né?
Sim. A gente diz, né, que o retail media é a terceira onda da publicidade. Né? O primeiro foi o search, né, o Google. O segundo foi o social ads, né, o segundo social ads. E o retail media é a terceira onda da publicidade. E engraçado que você vê que o search demorou 15 anos para chegar em 30 bilhões de faturamento. O social demorou 11 anos para chegar em 30 bilhões e o retail media demorou 5 anos. Então, ou seja, ele foi duas ou três vezes mais rápido do que os outros dois canais. E esse ano, assim, já está projetando para fazer mais de 120 bilhões em publicidade dentro do varejo. Ou seja, então é um canal muito expressivo, vem crescendo bastante ano contra ano, e muito tem uma situação de mercado que é a situação de, principalmente de LGPD, em todos os países do mundo, voltando até, na verdade, antes, tem uma situação de que nós, como consumidores, queremos cada vez mais proteger nossos dados. Então, nós não queremos mais ter os nossos dados compartilhados. Então, se você tem um iPhone, a Apple está cada vez mais restritiva em compartilhar o seu dado, ou o Google vai ali tirar o cookie a partir de agosto, né? Então, ou seja, e você tem toda a LGPD, o GDPR e a lei americana protegendo esse ensejo do consumidor de ter uma vida mais privada.
Sim.
Então, o que isso faz? Né? Faz que o varejo, que ele é o proprietário do dado primário, ou seja, ele sabe exatamente o que você está comprando, o que você está pesquisando, o que você está fazendo na sua vida de fato de consumo, tem uma relevância muito maior. Porque antes, com os cookies, você conseguia traquear o funil completo da jornada daquele cliente. Agora, é só o varejo que vai te dizer o que de fato está acontecendo. Então, essa aceleração do retail media para ter aí duas ou três vezes mais rápido que as outras duas, os outros dois canais, é muito porque tem leis apoiando os desejos dos consumidores e perfeito. Também as próprias empresas protegendo isso também, obviamente, com as duas maiores, Apple e Google, nesse sentido. Então, o varejo tem uma está criando um poder muito grande porque ele é proprietário do dado primário.
E vale ressaltar também sobre o nível de intenção de compra que o usuário tem em determinado canal. Né, Diego? Então, eu fiz uma matriz olhando para dentro. Né? Então, peguei alguns dos nossos clientes, comecei a analisar a performance geral em cada mídia ou canal digital que eles possuem. O que é interessante? Quando eu pego os canais de retail media, eu tenho ali uma janela de falar de conversão, tá? Entre 3 a 6% de conversão. Então, para quem estiver ouvindo, pô, isso é bom ou ruim? Cara, a média é, e-commerce é
1-2.
Né? 1-1.5 algumas, mas chega a 2% aquele e-commerce nichado. É público específico, difícil de achar aquele produto em outro lugar, marca própria, enfim, tem algumas características. Mas, cara, 3 a 6%. Aí, pro pessoal refletir na estratégia, né? Pô, eu tenho investimento aqui, eu estou em todos os canais, eu quero entender a performance. Bom, a gente fala de retail media, você tá falando de ações e anúncios que você vai fazer num ambiente que a intenção de compra ela é muito alta. É, então, bom, em tese, então, eu já estou... É, anunciando para pessoas que estão conscientes sobre algo, né? Você pega um meta, um social, né? Vamos pegar o Meta Ads, né? Gosto de destacar isso. Ele também converte, só que ele não é uma mídia de intenção. Sabe o que eu tenho percebido muito de estratégia, ô Diego? Não vou falar para todas as empresas, porque tem empresas que, cara, não faz sentido trabalhar desconto por conta de posicionamento, principalmente mercados mais de luxo, né? Valor agregado. Agora, a massa, o varejão, o que eu percebo? O meta, você tem uma oportunidade muito grande de explorar a oportunidade. Então, o que acontece? Se você tiver uma oferta muito agressiva e impactar aquele público que tem aderência ao negócio, você converte bem. De primeira. Por quê? Porque é uma oportunidade. A pessoa ela tá ali, ela não tá buscando um produto, só que, poxa, cara, isso aqui tá...
Tá interessante.
Tá com preço legal e tá com uma entrega boa. Aí você converte. E aí você agora vai pro Google, para um buscador. Converte super bem e você não necessariamente precisa ficar focando em desconto. Porque lá você também tem um nível de intenção um pouco maior. Mas se eu fosse montar uma escadinha... Os canais de retail media, para mim, é os que têm a maior taxa de conversão. Porque tem, obviamente, um nível de intenção de compra maior por parte dos usuários, né?
Sim, e dentro do retail media você tem que ter duas frentes, né? Você tem que ter a frente de contexto, que a gente fala, né? Então, ou seja, a hora que você entra ali num site e você busca por algum termo e você tem ali uma publicidade relacionada a esse termo, você tem ali um contexto, que a gente fala, mas você também tem, ao mesmo tempo, trazer a informação de personalização dessa base, dessa limitação desse cliente. Então, você precisa saber quem ele é e aí você precisa saber. Então, tipo, putz, ele buscou ali um termo e aí eu sei que ele é um consumidor de high value ticket, ou um ticket, ele é um cliente que eu já sei que a bandeira do cartão dele é tal bandeira, ou seja, uma bandeira mais premium, eu vou trazer ali o produto mais alto, de maior ticket de valor. Ou eu vou trazer, vou trazer ali um produto de menor valor. Então você precisa agregar essas duas informações, não só a informação de contexto, mas a informação de personalização e de segmentação da base desse consumidor. Então você precisa aliar essas duas informações dentro do teu mídia.
Quando você fala, desculpa te cortar, mas imagina, quando você fala de termo, você se refere a termo de busca,
termo dentro, de busca dentro do canal. Site, dentro do canal. Então, putz, eu tô falando, vou citar aqui um exemplo de um parceiro nosso, Panvel, né? Então, Panvel é uma parceira nossa. Puta, quando o cliente vai lá e busca o termo fralda dentro da Panvel, ele vai ter ali uma mídia atrelada àquele termo. Então, assim como se parece muito mais com um Google Ads da vida.
Legal.
E isso é mídia.
Sim, com certeza. E no ambiente de
super intenção de compra.
De compra, exibindo aquilo para o usuário que de fato está buscando, né? A gente tem alguns players, né? A gente conversou em call disso, né? Eu queria entender, até para a gente já falar da Newtail também, né? O propósito da empresa, como ela nasceu. Mas tem alguns players como o Mercado Livre, né? A Magalu, a Shopee, a Amazon, que elas têm as plataformas que você pode fazer a gestão ali. E tem outros canais que têm a ver com o ecossistema que a gente pode fazer também, que é inclusive o que vocês resolvem, né? Como você tem visto essa questão tecnológica também, né? É algo que você enxerga que vai avançar muito rápido também? As plataformas, a de vocês, né? O mercado como um todo. É algo que vai mudar muito rápido? Tá evoluindo super, super rápido?
Com certeza eu acho que vai avançar bastante. Porque no fim do dia, a publicidade dentro do varejo, né? Ela tem uma margem de 70%, 80%, 70%, 90%. dentro do varejo. Quando a gente fala para um varejo, por exemplo, alimentar, em que o lucro dele, o EBITDA dele é de 2, 3%, cara, olha o tamanho disso, assim, né? E aí, comparando com o mercado, até com a Amazon, não sei, eu vou trazer aqui uma informação, mas hoje o maior lucro da Amazon vem de retail media, vem de ads. É maior que a AWS. É, em 2022, o lucro da Amazon em ads foi de 2,5 e de AWS foi 2,4. Então, ou seja, isso aqui tem um potencial de rentabilização do varejo onde ele não tem nenhum outro lugar dentro das opções que ele tem. Então, eu acho que vai se avançar muito fortemente. A Neotail, obviamente, é uma plataforma as a service para o varejo, para ele, de fato, conseguir capitalizar essa monetização, né? E a gente atua, quem que é o nosso cliente? É o varejista, ou seja, a gente atua com os varejos para que ele transforme o seu negócio em um canal de publicidade. Não olhar só mais um canal de compra e venda, mas como um canal de publicidade. Claro que o core dele é compra e venda. A gente, diferente de um Google e de uma Meta, que o core dele é vender mídia, a gente tem que sempre pensar que o varejo, o core dele é comprar e vender produto. O canal de mídia, na verdade, o negócio de mídia dele, vem para ajudar a rentabilizar e melhorar as suas margens.
É um incremento de receita, né?
De receita, de lucro que ele vai ter na sua operação. E a gente vem exatamente para potencializar e dar toda a estrutura para esse varejo construir essa área.
Que legal. E da onde nasceu, né, a visão dessa oportunidade, né? Como, cara, foi a história da
Neotail? Legal, bacana. Cara, assim, ela começa muito pelo meu sócio, o Rafael. O Rafael, ele tinha uma empresa que ele vendeu para uma empresa, inclusive, focada em publicidade, a Dimatic. E ele vendeu para B2W, para Americanas, e legal, construiu toda a tecnologia da Americanas. Né? Na Americanas Advertising. Ou seja, a Americanas...
Era a Admatic?
A Admatic, isso.
Ela era de mídia programática?
Ela, na verdade, correlacionava a venda do Google com o estoque do varejo. Então, a primeira dor que ele revelou lá atrás foi do tipo, puta, lá atrás, cara, isso 2012, assim, pra você ter ideia. Você fazia, o varejo, na verdade, fazia anúncios lá no PLA do Google, etc. Só que não estava atrelado ao estoque. Então imagina que você continuava rodando o Ads e acabou o estoque na loja. Perfeito. E você ficava gastando dinheiro no Google, sendo que você não tinha estoque para vender. Então quando o cliente clicava, ele ia para o site para vender, produto indisponível, e você pagando o Google por aquela coisa. Então foi a primeira empresa desse meu sócio. Mas aí ele foi para dentro da Americanas e ele construiu toda a tecnologia da Americanas Advertising, que é uma plataforma de retail media que, cara, antes, pré-RJ, chegou a faturar 380 milhões, né? Então, puta, é uma plataforma relevante de ads, talvez uma das maiores aí do uma das maiores, talvez a maior, tipo...
Eu lembro no e-commerce Brasil que, acho que foi no e-commerce Brasil que eles estavam com stand trabalhando muito a comunicação da solução de ads.
Tá? Sim, sim. É uma plataforma super relevante. Pós-RJ, você tem o canal digital da Americanas sofreu muito impacto. Uhum. Então, obviamente, a plataforma sofreu impacto também de anunciante. Mas, cara, com certeza está aí, talvez, vamos dizer assim, dos maiores marketplaces, talvez a maior brasileira, plataforma de retail media brasileira. Então, o Rafa construiu a tecnologia disso. Cara, saindo, montando a Neotail, a gente tem uma plataforma de ads igual da Americanas as a service para o varejista. Então, para o varejista construir o negócio dele de retail media, de ads, com a gente apoiando ele do ponto de vista de tecnologia e apoiando do ponto de vista de conhecimento de negócio. Porque, obviamente, o Rafa e o Gabriel, que também é o outro sócio, construíram isso dentro da Americanas e eu construí isso dentro da Rappi no Brasil. Então, ou seja, no fim do dia nós temos complementariedade dentro do negócio da gente fornecer não só plataforma, mas muito conhecimento de como construir uma área de ads dentro do varejista.
Poxa, que legal.
E brasileiro, obviamente, né? Porque existem também a concorrência global, que muitas vezes não tem conhecimento do varejo brasileiro ou de como construir isso dentro do Brasil. Porque, obviamente, o Brasil é um país muito grande com suas particularidades.
Claro. E quantos canais aí a gente conseguiria anunciar, se é que eu posso falar de canais, né? Se é canais, enfim. Vou fazer uma campanha, né? Vou fazer um projeto usando a Newtail. Onde eu consigo vincular os meus anúncios?
Hoje,
setor, por site, enfim.
Hoje a gente ainda é um modelo que você vai entrar varejo a varejo anunciar dentro de cada varejo. Então, putz, nós temos, putz, Casas Bahia, a própria Americanas, um parceiro nosso, Panvel, Bemol. Então, a gente tem players relevantes, né? Gente tem diversos, uma rede já relevante. Hoje, você ainda vai entrar e vai, putz, voltando no exemplo de fralda. Eu vou entrar e vou lá comprar o termo fralda dentro da Panvel. E aí você vai estar ali colocando o seu anúncio dentro da Panvel. O interessante é que a gente é uma plataforma já de self-service. Então você, como anunciante, você está a poucos cliques de subir e comprar o termo na Panvel ou nas Casas Bahia via Newtail.
Que legal. Otimiza tempo?
Otimiza tempo, otimiza tudo, sim. Porque no fim do dia, o que você como anunciante... eu entro na Newtail ou entro no white label do cliente. A gente também a gente é white label, então pode ser no Casas Bahia Ads, por exemplo. E aí eu vou lá, subo a minha campanha, coloco nas minhas peças. Isso vai para aprovação. Se for uma campanha de banner, vai para aprovação das Casas Bahia. Ela aprova, aquilo entra. Se for uma campanha de produto patrocinado, cara, ela vai pro leilão. Ela nem entra para aprovação, ela vai pro leilão automático e ela sobe. Cara, em menos de 2 minutos a campanha sobe no ar.
Super prático, né? Digo, fazer. E tem algum case, alguma operação legal que você tem visto se destacar,
crescer? Casas Bahia acho que é um player super legal. Assim, eles declararam, né? Ano passado, o negócio deles de retail media, de ads, cresceu 70%. E, cara, esse ano eles estão ainda crescendo ainda mais esse ano. Eu não posso declarar os números, porque esses números são confidenciais. Mas a hora que eles devem soltar um release aí nos próximos meses, cara, que é um muito forte. Um que é um muito, muito, muito forte. E o próprio Renato Franklin, que é o CEO das Casas Bahia, ele tem falado nos últimos releases deles, nas últimas entrevistas, cara, que Retail Media e T-Ads é um dos da aposta da companhia para rentabilizar as Casas Bahia. Então, ou seja, uma estratégia, chave para eles voltarem a ter lucratividade. Obviamente, Casas Bahia, o último release que saiu agora, se não me engano, eles tiveram acho que 1 bilhão de prejuízo em Q4 do ano passado, ainda numa recuperação muito forte. Então, assim, o 1 bilhão assusta, mas, obviamente, cara, vem num isso já estava previsto, né? Então, ou seja, eles vêm numa toada muito boa de turnover do negócio.
E assim, esse movimento de grandes sites, né, se tornando canais de mídia, eu acredito que acaba sendo natural que isso ocorra, né? Assim, eu me coloco no lugar. Bom, você tem toda a sua meta, não só de vendas, mas a tua meta de rentabilizar aquele negócio. Nada melhor do que você ter um incremento, uma fonte de receita, muitas vezes com um custo menor. Né? Dá um exemplo, você estava falando do varejo, né? Eu acho que o grande desafio do varejo eternamente é comprar com prazo X e receber a prazo Y, né? Então, toda aquela dinâmica que só quem realmente está ali no dia a dia sabe como que é, né? Eu vejo os meus clientes, eu falo, pô, não é para qualquer um, dependendo da estrutura, né? Enfim, agora você pega, lógico que tudo existe custo, né? Mas você pega algo mais digital, né? Espaço publicitário, ambiente digital... Obviamente, você pode ter custo de tecnologia, gente, mas você elimina ali um custo de mercadoria, né? Incrementa a margem. Mas você acha que esse é um movimento natural? Se tornou grande, a maioria dos sites, dos e-commerce vão querer utilizar o espaço como...
Com certeza, sim. Eu entendo que vai... sempre que você tiver um grande tráfego dentro do seu site, você tem um potencial muito grande de monetização daquele tráfego. No fim do dia, é isso que a gente está fazendo. Monetização num tráfego. E aí, é o que a gente está falando. Assim, ele tem, eu dei o exemplo antes, né? Você tem uma margem de 70% a 90%. Porque no fim do dia, cara, é um real estate dentro do seu site. O custo disso é marginal dentro de tecnologia. Beleza, você tem um custo de infra, tem um custo de pessoas, tem um custo etc. Sim. Mas é um custo marginal versus comprar e vender produto. né? É, e fora o custo de capital disso, né? Porque no fim do dia, o custo de comprar e vender, você precisa, você falou, você precisa comprar, receber, armazenar, disponibilizar na minha gôndola ou nas minhas lojas, disponibilizar nas lojas e vender, receber do cliente, pagar o meu fornecedor. Cara, é uma operação muito mais complexa do que uma operação de digital e de ads, né? A operação de ads, obviamente, ela tem as suas complexidades, mas ela é, de novo, assim, o core do varejo é comprar e vender. O ads, ele é uma oportunidade e talvez seja hoje a oportunidade mais relevante do ponto de vista de margem e de rentabilização do negócio.
Show. Diegão, queria te agradecer. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Passa super rápido, mas ó, falamos quase que uma hora.
Caraca.
Você percebeu?
Não percebi. Não.
Mas assim, espero que você tenha gostado também da experiência. Cara, curti muito conhecer você, tua história. Destaco muito aqui no podcast que, cara, eu tenho um prazer incrível de conhecer gente fera e aprender. Que eu pergunto, a gente discute, mas eu tô sempre antenado absorvendo conhecimento aqui.
Legal.
Pra quem tá ouvindo aí, né, também espero que tenha gostado. E eu queria que você deixasse aqui no finalzinho alguma mensagem que você considera importante para esses gestores e empreendedores que nos ouvem, né, do mercado digital, do mercado de e-commerce. E como eles podem se conectar com você, seja via LinkedIn ou algum canal, e conhecer mais sobre a Newtail também.
Boa. Acho que a principal mensagem é retail media é de fato a maior oportunidade de rentabilização do varejo hoje. Vocês podem se conectar com a Newtail. A Newtail é uma plataforma as a service para vocês disso, de vocês rentabilizarem os seus negócios. Me manda uma direct lá no LinkedIn, me aciona, vamos trocar ideia e vamos fazer acontecer para vocês.
Como que tá lá no LinkedIn, Diego?
Diego Bona. Diego Bona com dois N's. E Newtail tá aqui, também pode só achar Newtail, você vai com certeza me achar.
E a gente deixa o link da Newtail aqui no episódio também, tá, gente? Então aqui no YouTube, se tiver no Spotify, enfim, vai tá lá para vocês acessarem também.
Boa, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar, obrigado por expor a minha empresa. Te agradeço bastante também, Felipe. Um prazer estar com você aqui.
Pô, fico feliz. E ó, se você gostou desse episódio, comenta aqui que é super importante, compartilha aí com mais profissionais. Se você acredita que o nosso conteúdo está ajudando, né? Deixa teu like, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade. Do meu lado, eu desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas.